A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Podem se assentar. Aleluia. Que bênção poder estar com vocês mais um culto de avivamento. Quantos de vocês têm expectativas sobrenaturais sobre o culto hoje à noite? Temos que ter essa expectativa quando saímos da nossa casa para nos reunirmos no nome de Jesus, crendo que a palavra e a presença dele é real neste lugar. Nós temos que esperar milagres, temos que esperar a manifestação dele falando conosco. Até este momento nós prestemos o nosso culto a ele. Agora ele vai falar conosco. Amém? Você crê que ele vai falar contigo através da palavra dele, que é viva e é eficaz? Se você quiser abrir a palavra de Deus comigo, lá em Mateus 13, nós vamos ler do versículo 24 ao 28. E o título da pregação hoje é Sementes. Aleluia. Propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos e arrancá-lo? Amém? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e é eficaz. Que nessa noite, Senhor, nosso coração seja uma terra fértil para receber a semente da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora, usando o poder do nome e do sangue de Jesus, todo espírito de incredulidade, toda religiosidade, toda rebeldia, toda dúvida, toda resistência à Tua Palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda opressão, ansiedade, dúvida, saia agora em nome de Jesus. Que o único Espírito que tenha liberdade neste lugar seja o Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa parábola que Jesus fala aqui, Ele está falando sobre o reino dos céus. E hoje de manhã, quando eu meditava sobre qual palavra traria o culto nessa manhã, nessa noite, Deus falou muito ao meu coração através dessa parábola. E Deus falou muito ao meu coração as sementes que o inimigo tem lançado sobre as famílias. E nós conseguimos perceber aqui através desse texto, e Jesus é claro em dizer que o inimigo semeou sementes neste campo, aonde tinha sido semeado boas sementes. Quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, ali começa a ser semeado sementes boas em nossa vida, sementes na qual a gente vai colher com o tempo. Temos que ter um entendimento que toda semente semeada leva um tempo para ela brotar, para ela crescer, para ela florir e frutificar, a chegar ao ponto de ser colhida. Quando nós chegamos até a igreja, chegamos até Jesus, normalmente a grande maior parte das pessoas chega com a vida arrebentada, chega com algum problema no casamento, chega com algum problema de vício ou uma frieza espiritual, afastado de Deus. E a partir deste momento que você resolve mudar a sua vida, que você permite que o Espírito Santo entre em sua vida, ali começa a semear novas sementes. A gente entende em Gálatas 6:7 que tudo que nós semeamos, nós colheremos. Muitas vezes ainda a gente, após ter entregue a vida para Jesus, ainda a gente continua colhendo sementes do passado que semeamos, porque a semeadura, a gente pode escolher a semente que a gente vai semear, mas a colheita é certa. Então não é porque entregamos a nossa vida para Jesus que ainda vamos deixar de colher aquilo que semeamos. Mas temos que glorificar a Deus, porque nessa colheita, por mais que seja coisas ruins ainda, agora Jesus está comigo e está com você. Então, não tem esse entendimento que agora eu entreguei minha vida para Jesus, tudo certo na minha casa, tudo certo na minha família. Não é bem assim. Agora começou um tempo de semear uma nova semente. E eu quero que você entenda que essa semente vai demorar um certo tempo para que você venha a ver o fruto dessa semente. Então, eu quero te animar no teu coração de você não desanimar. Talvez você está aqui hoje e entregou a sua vida para Jesus na expectativa de uma mudança imediata, e muitas coisas no reino do céu não são imediato. Nós aprendemos e crescemos com uma vida de imediatismo, que tudo tem que ser na nossa hora e do nosso jeito, mas não é assim. Mas entenda, as boas sementes que você tem semeado na sua família vão frutificar, vão dar fruto, e você vai colher isso, amém? Mas essa palavra fala aqui que foi semeado boas sementes, mas aquela pessoa, o dono daquela terra, dormiu. Se percebe no versículo 25, e este homem dormiu e veio o inimigo e semeou. O que é este dormir? E é o que a gente vê muito dentro da igreja, porque a palavra de Deus não é para a pessoa que está lá fora, é para os filhos que estão aqui dentro. Há muitas pessoas que estão dormindo, achando que o diabo, nosso adversário, dorme, e ele não dorme. E às vezes nós dormimos e não percebemos as sementes que o diabo começa a lançar dentro da nossa família. E ela começa a crescer de maneira sutil, assim como é o joio e o trigo. Se você for numa plantação de trigo e ela estiver verde ainda, você não consegue distinguir quem é joio e quem é trigo. Elas são muito semelhantes. E o diabo é sutil, ele entra dentro da nossa casa e lança sementes, e você muitas vezes não percebe ela crescendo ali. E daqui a pouco a gente vai entrar em algumas dessas sementes. Mas esse dormir que ele está falando aqui é o dormir espiritualmente. Talvez você não esteja orando mais, talvez você não esteja jejuando mais, você não está lendo a palavra de Deus, você está se adaptando aos costumes deste mundo, a ponto de você dormir para a verdade do Evangelho, a ponto de você colocar em dúvida se realmente o que está escrito aqui é para os nossos dias, e o que está escrito na palavra de Deus é para os nossos dias. Passam céus, passam terras, mas a palavra de Deus jamais passará. Então nós temos que despertar e ter esse entendimento que o diabo tem semeado. E se tem alguém que é alvo do diabo, somos eu e você. Ele vai tentar muito contra a nossa vida. Quando eu estava perdido lá no mundo, se eu viesse a morrer, eu já iria para o inferno. Ele não estava incomodado comigo, eu estava no lugar que ele queria. Hoje não. Hoje eu incomodo ele. Hoje a minha vida, a minha família incomoda ele. E ele é furioso contra a minha vida e contra a sua vida por este motivo. Além de você ser salvo, você é instrumento de Deus para salvar a outros. E você acha que o diabo está contente com isso? Nós temos que ter esse entendimento que existe um adversário, que existe um inimigo que está esperando a quem ele possa tragar. Então tenha esse entendimento. Querido, eu quero trazer para o teu entendimento agora algumas sementes que o diabo tem lançado nas famílias. Se você quiser abrir a Bíblia comigo lá em Efésios 6, 5 e 6, a partir do versículo 22. João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, a palavra de Deus liberta, Jesus liberta, amém? Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos lá: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Desta sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Quero falar agora com as mulheres, com as esposas, sobre algumas sementes que o inimigo tem lançado na vida das esposas, das mães, das nossas ajudadoras. E a primeira semente que a gente vê muito que o inimigo lança é da insujeição, da rebeldia das mulheres. Queridos, eu já fui aconselhar famílias, e ao ler esse texto, a pessoa teve coragem de olhar para mim, pastor, e falar assim: isso aqui não é para os nossos dias. Daí eu quase que eu perguntei: se quer que eu venha fazer um aconselhamento com o Gibi? Querido, muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus não é atual. O mundo lá fora está lançando no meio das mulheres um feminismo que não existe, não dentro da igreja. Não dentro da igreja. E a gente vê famílias sendo destruídas por causa dessa insujeição e dessa rebeldia das esposas dentro da casa. E isso afeta não só o seu casamento com o teu esposo, afeta teus filhos. Porque quando os nossos filhos vê a mãe não sendo sujeita àquilo que o marido fala, sendo rebelde, a gente vê filhos rebeldes lá fora, não se sujeitando à autoridade de professores, não se sujeitando à autoridade no trabalho, porque aprendeu dentro de casa a ser rebelde e aprendeu dentro de casa a não ter um exemplo de sujeição. É pesado de ouvir isso, talvez você na tua cabeça está achando assim: ah, mas você não conhece o meu marido? Pode ser pesado para você, esposa, para você mulher, ouvir isso. Mas aquilo que Deus pede para o homem é muito mais pesado do que para você. Continuando a leitura aqui, fala assim: agora vou falar com os maridos. Vós, maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem na água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. As sementes que os homens, os maridos têm lançado, que o diabo tem lançado e o homem não tem percebido. E a primeira delas é a da insensibilidade. Nos nossos aconselhamentos nós vemos muitos homens insensíveis às necessidades da esposa e da família. Homens que pensam em si próprios: se eu estiver bem, tudo está bom. Se não faltar as minhas regalias, tudo está certo. Homens que lançam a semente da indiferença. São indiferentes aos problemas que está acometendo a sua casa, sobre aquilo que está acontecendo com os filhos. São indiferentes com os sentimentos da esposa. A semente da ingratidão, maridos que não dão valor àquilo que a esposa faz em casa. Hoje nós vemos as mulheres trabalhando fora, mas muitas ainda cuidam do lar. E tem homem que fala assim: ah, mas você só cuida da casa. Só quem cuida da casa sabe o trabalho que é, dia e noite. A hora que você termina, já está na hora de começar de novo. Homens ingratos que não dão valor à esposa que tem, que faltam com o respeito com a esposa, respeito com os filhos. Agora eu te pergunto, esposa que está aqui, mãe que está aqui, se o teu marido, se o teu esposo te amar como Cristo amou a igreja, com o amor ágape, que o amor a qual Cristo amou a igreja é o amor ágape, um amor de entrega, um amor que se doa, um amor que dá a vida, porque Jesus se doou, Jesus se entregou, Jesus deu a vida pela igreja, deu a vida por mim e por você. Agora, se o homem ama a esposa, dá a vida por ela, se doa, está sensível às necessidades dela, se você tem esse marido, se você tem este pai dentro da casa, você vai ter dificuldade em ser sujeita a ele? Eu acho que não. Eu acho que a mulher não vai ter dificuldade em ser sujeita a um marido que ela consegue olhar para ele e ver que ele ama ela e os filhos com um amor incondicional. O problema é que tem homens que querem que a mulher se sujeite, mas ele não é um sacerdote em casa. Ele quer pegar a parte boa para ele, entre aspas, da palavra, mas não quer cumprir a parte dele. E é necessário que homem, marido, pai, você seja sacerdote dentro dessa casa. É uma semeadura, você semeia amor e vai colher sujeição. Amém? Filho, a gente vê hoje em dia filhos desobedientes, filhos rebeldes que não honram, filhos ingratos. Nós estamos vivendo uma geração, a gente sai aí fora e vê filhos que não honram seus pais, que não demonstram amor pelos seus pais, que não percebem quão é difícil lá fora o pai ganhar o sustento e trazer para casa, e não entendem a maldição que isso traz para a vida do filho, quando ele desonra o pai e a mãe. A palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, tudo te vá bem e te prolongue os dias na terra. Além das coisas irem mal, e tem muita gente que não sabe porque as coisas vão mal, vem na igreja, vão em célula, participam do encontro, e não sabem porque as coisas não vão bem, mas ele desonra o pai, desonra a mãe. E desonrar não é apenas falar mal, desonrar não é apenas maltratar, desonrar é você que já é adulto esquecer deles. Quanto tempo você não fala com a sua mãe e com o seu pai? Está chegando o dia das mães, será que no dia das mães você vai lembrar dela? Só quem já perdeu a mãe e o pai sabe a falta que faz. E tem gente que tem a mãe e o pai e não valoriza. Filhos que não cuidam, que não acham que os pais vão estar para sempre, que não pode acontecer de um dia para o outro você não ter mais. Então, filho que está aqui, honre seus pais. E pais que estão aqui, tenham sabedoria para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Pais, tenham sabedoria. Vocês, seus filhos, são uma flecha na sua mão. Você direciona, não ire o seu filho. Tenha sabedoria na educação dele. Talvez você esteja olhando aí, para você, Tiago, que está pregando em cima é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque aqui está sentada minha esposa, que me conhece, meu filho, que me conhece. Essa semana passada fizemos 20 anos de casado, né, Van? 20 anos, companheiros. Nosso casamento, eu posso dizer que é exemplo, porque nunca precisou meu pai e minha mãe e minha irmã, que estão sentados aqui também, que sabem do que eu estou falando, nunca eles precisaram ir lá em casa, orar lá por nós, ou ir lá nos aconselhar, algo desse tipo. Nunca nossos líderes, nossos pastores precisaram ir lá, porque nós nos amamos, nós nos respeitamos. Ah, vocês não têm diferenças? Claro que temos, a minha cabeça é uma, a da Van é outra, mas nós sentamos e nós acertamos as diferenças, porque nós se amamos. E eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, porque é a minha ajudadora, é a minha companheira. 15 anos já de conversão, e se não fosse ela estar comigo, não fosse ela estar me apoiando, não fosse ela estar do meu lado, eu não estaria aqui pregando. Eu valorizo muito a vida da minha esposa, valorizo meu filho. Tenho uma filha que está na faculdade, por isso não pôde vir hoje. Mas eu também honro meus pais. que estão sentados ali. Quando eu falo de honrar, eles sabem que eu não falo da boca para fora, porque eu honro meus pais. Meu pai está ali, nunca chama o Senhor de você, nem a minha mãe. Eu reverencio eles, porque se eu estou aqui hoje é por causa deles. Eu cuido deles. Nossa vida, quando fala assim, filho, honra o pai e a mãe. Ah, não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Posso dizer para você que eu não cresci numa família perfeita. Não cresci numa família perfeita, muito pelo contrário. A minha infância foi muito difícil. Minha mãe é um amor de pessoa. Trabalha na intercessão, ministra no encontro com Deus. Mas nem sempre foi assim. Minha mãe, ela permite que eu fale porque ela entregou a vida dela para Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Mas minha mãe ficou presa num vício, mais de 15 anos da vida dela, no vício do álcool. Queridos, e não bebia pouco, bebia muito. E muitas vezes eu ia juntar ela na rua. Mas ela está ali para dizer, eu nunca desonrei ela. Sempre juntei ela e levei e ia pedindo, Deus, salva minha mãe. Salva minha mãe. Não era crente, mas eu acreditava em Deus e eu pedia a Deus, salva minha mãe. Meu pai, de todos os motivos para abandonar minha mãe, porque para um homem ver a esposa na rua bebendo, é fácil? Não é. Seria mais fácil ele pegar e, pô, junta tuas coisas e vai embora. Mas ele nunca fez isso. Ele cuidou de nós, porque eu sou o irmão mais velho, nós somos em 3 irmãos, e ele cuidou de nós, cuidou da minha mãe. Eu digo para vocês, queridos, eu não tinha mais esperança que era possível a salvação da minha mãe. Casei, e com essa mentalidade de não desonrar minha mãe, eu lembro um dia que eu fui almoçar na casa deles num domingo, e a minha filhinha, que está na faculdade, tinha 3 aninhos na ocasião, e chegamos para almoçar, e a minha mãe bebeu, e eu peguei a minha filha, a minha esposa, e fomos embora. E na segunda-feira a minha mãe perguntou, filho, você ficou com vergonha de mim? Aquilo doeu no meu coração. Falei, mãe, eu nunca tive vergonha da senhora, nem quando eu te juntei na rua. É que eu não quero que a tua neta tenha essa imagem da senhora. Eu não quero que a tua neta amanhã lembre de você, da senhora, dessa forma. Porque nessa ocasião minha mãe já estava com cirrose avançada, ficava mais tempo internada do que em casa. E o médico já tinha me falado, ó, tua mãe tem pouco tempo de vida, porque ela não para de beber e o fígado dela está totalmente comprometido. Queridos, maridos, que fique a lição para você, honre a tua esposa, honre teus filhos, cuide deles. Você fez uma aliança, e independente da situação que tiver na casa, continue, persevere. Porque Jesus está aí com você, e quando Ele entra na vida, na sua vida, as coisas mudam. E minha mãe internada, e eu posso dizer para você que eu já estava conformado com a morte da minha mãe. E ela fica internada e passa umas mulheres visitando no quarto, orando. E ela sai daquele hospital e fala para nós que ia participar de uma célula. Nós não gostávamos de crente, nós não passava nem perto de igreja evangélica. Mas na situação que ela estava, por que iríamos se opor se dela ir numa reunião de oração? E ela começou a frequentar essa reunião de oração a um ponto dela falar assim, ó, vai ter um retiro, um encontro com Deus lá que eles fazem e eu quero ir. E o meu pai, muito sábio, deixando a religiosidade dele de lado, a incredulidade até mesmo, que poderia acontecer alguma coisa, enviou ela para o encontro com Deus. E ela foi uma vez, e perseverou por alguns tempos, Mas o inimigo veio e começou a lançar essas sementes. E a semente prosperou novamente, ela começou a beber de novo. E daí entrou no nosso coração, sabia que não ia adiantar nada. E um certo dia ela falou que era um encontro de novo e nós liberamos. Mas nesse encontro, nós sequer fomos buscar ela aqui na igreja. Ela veio do encontro e ninguém veio receber ela. Hoje eu entendo o quanto deve ter doído no coração dela. A família não está aqui. E ela falou: Jesus me libertou. E eu nunca mais vou beber. Nós não acreditemos. Mas os dias foram passando e ela não bebia. Os meses foram passando e ela não bebia. E já se passou 17 anos e ela não bebeu. A ponto de eu querer conhecer esse Jesus e entregar minha vida para Ele, minha esposa entregar a vida para Ele, meus sogros, meus irmãos. A ponto de a gente ver o que está escrito lá em Coríntios, que Deus pega aqueles que não são para confundir os que são, pegam as coisas desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E o diabo não sabia que aquela vergonha, aquela semente de vergonha que ele plantou na nossa família, ele ia colher hoje, com dois pastores dentro da casa da minha mãe. Eu quero dizer que o Jesus que nós servimos é o mesmo que está aqui. Eu não sei a dificuldade, a luta, o que você está enfrentando na tua casa, na tua família. Ou se como o pastor Arnoldo orou aqui, e você tem alguém que você precisa e você ora para que seja alcançada pelo poder de Deus. Eu quero te dizer, é possível. É possível. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Não foi fácil, foi anos difíceis, foi anos duros. Mas quando o Filho de Deus se manifestou, foi destruída todas as obras do diabo. E em nome de Jesus, nessa noite, se for da sua vontade, se você se render a Ele, se você for submisso à vontade dEle, à palavra dEle, toda a obra do diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar por você, sobre sua família, sobre os seus sonhos. Se você se sentir à vontade e quiser vir aqui à frente, eu creio que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida e na sua família. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada família aqui representada, conhece as lutas, os sonhos do coração deles. Mas tua palavra fala que não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E se eles estão aqui hoje é porque o Senhor quer fazer algo na vida deles. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará infinitamente mais do que eu estou pedindo, o que estou pensando, ou o que eles estão pedindo ou pensando, Senhor. Porque eu creio, Pai, sei que lá no coração da minha mãe ela nunca imaginou isso. Mas Ele fez mais do que ela pediu ou pensou, Senhor. Porque Tu és um Deus soberano. E nada é impossível para o Senhor. Pai, eu uno a fé dos meus irmãos agora. Pai, nós unimos a nossa fé em favor de cada família aqui representada. E clamamos, Senhor, salva essas famílias, Senhor. Manifesta o Teu poder. Eu não sei qual semente o diabo tem lançado. Talvez seja essa mente do vício. Mas nessa hora, diabo, ouça, pelo poder que há no nome de Jesus, espírito de vício, fora dessa pessoa agora em nome de Jesus. Solta este homem, solta essa mulher, solta esse filho agora em nome de Jesus. Se é um espírito de contenda, eu te repreendo agora. Espírito maligno que se levanta para dividir essa casa, lançando marido contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho, eu te dou uma ordem fora dessa casa agora, em nome de Jesus. Se é o espírito de miséria, que tem trazido miséria para essa casa, eu te repreendo agora, Espírito de miséria, solta essa família agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há algum espírito de enfermidade que está acometendo essa família, trazendo a destruição no lar, espírito de enfermidade, ouça. O meu Jesus já levou sobre a cruz nossas dores e nossas enfermidades. Você é ilegal no corpo dessa pessoa. Pega tudo que você trouxe para o lugar que Jesus já determinou. Fora da vida dessa pessoa, fora dessa família. Que essa maldição hereditária seja quebrada agora em nome de Jesus. Pai, vem unir o coração dessa família, Senhor. Traz unidade, Senhor. Derrama do teu amor, da tua graça. Que haja, Pai, liberação de perdão entre marido e mulher, Pai. Que eles sejam humildes de reconhecer os erros. Que os maridos amem as esposas, assim como Cristo amou a igreja. E que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Que os filhos honrem os pais. Que eles tolerão, Pai, essa semente, Pai. Que eles verão, Pai, a bênção do Senhor, como é declarada neste louvor. Louve ao Senhor, adore Ele. Família é perdoada, redimida, livre de toda maldição, amada, abençoada, próspera, saudade, bendita, na terra, guardada e protegida. Amém! Estenda tuas mãos, quero orar por você encerrando este culto.